Marcelo, vamos começar então falando sobre essa questão do consumo de feijão e quais são os principais fatores que têm levado a uma queda de consumo de feijão entre os brasileiros?
Eu acredito que um item bastante importante é a facilidade que tem dos ultraprocessados. A disponibilidade de ultraprocessados hoje, a diminuição do preço desses ultraprocessados, o marketing pesadíssimo deles que eles têm investido, isso acaba iludindo o nosso consumidor, que tem a sensação de que aquele alimento é suficiente para nutrir ele, né? Mas nem sempre isso acontece. A vida corrida leva as pessoas a buscar praticidade, leva as pessoas a não ter tempo, às vezes, de um planejamento, né? Muitas vezes, para você ter uma boa alimentação, você precisa ter planejamento antecipado. Eu não diria para você que o custo do feijão seja um impeditivo. Na maior parte do tempo, nós temos o feijão muito acessível à população, o preço do feijão muito acessível. Então, o que leva é a diminuição de consumo é a soma desses fatores.
E qual é o impacto dessa redução de consumo na saúde dos consumidores?
Então, sinceramente, até agora nós tínhamos sempre um olho voltado para o produtor, quer dizer, a perda da renda, se o feijão diminui o consumo, o impacto econômico. Mas nós estamos, lógico, preocupados com isso também, mas sobretudo agora observando o que está acontecendo na saúde dos brasileiros. E um estudo da USP, que já foi publicado no final de 2023, ele quantificou pela primeira vez em 57 mil pessoas por ano que perdem a vida em decorrência da má alimentação. E é uma má alimentação baseada no fast food, baseada no ultraprocessados e no abandono do nosso prato feito, né? Arroz, feijão, verdura, salada e uma proteína. Então, essa é a chave da saúde. 57 mil pessoas, a gente fez a conta, significa que a cada hora 6,5 pessoas morrem em decorrência disso. Então, é uma emergência nacional. Nós perdemos agora recentemente no Rio de Janeiro, naquele embate da segurança, mais de 100 vidas. É impactante, o Brasil inteiro está falando, mas nós perdemos quantos por dia? Se são 6 por hora, nós temos aí perto de 100 também, perdendo a vida, né, por dia. Será que isso não tem que ser discutido? Será que isso não tem que ser objeto de atenção da sociedade, de atenção dos políticos, de atenção da sociedade organizada? É sobre isso que nós estamos levando a discussão nos diversos polos importantes, não só do agro, né, mas polos que têm a capacidade de influenciar as pessoas numa corrente do bem que nós estamos procurando fazer.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar também desse panorama bem pontuado para você sobre a questão para o produtor quando esse consumo reduz. Mas antes, ainda falando sobre o consumo do feijão em si, então aqui podemos fazer uma aproximação, uma relação direta com problemas de saúde relacionado com os problemas alimentares, não é? Com a ausência do feijão ou de outros componentes do prato brasileiro e que fazem um diferencial muito grande na saúde das pessoas, não é?
Sim, imagine o que acontece hoje é que muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho tempo, um prato feito, será que eu vou pegar um prato feito? Ou ele vai num buffet onde ele tem N alternativas e ele pensa assim, eu vou pegar aquilo que eu não como todo dia, que eu não tenho em casa, arroz e feijão eu tenho em casa, mas as pessoas estão cada vez mais na rua. Então, se a pessoa não tem uma alimentação adequada e não tem a sua necessidade nutricional atendida na hora do almoço, ela vai acabar no final da tarde precisando de um lanche, ela vai acabar comendo mais à noite, porque daí ela tem tempo, daí ela relaxou e o corpo dela não está nutrido. Quando a pessoa se alimenta da quantidade certa de arroz e feijão, dessa fórmula do prato feito, ela automaticamente vai ter uma capacidade maior de dizer não às tentações que ela tem durante o dia. né? É o sorvete ali na esquina, é a panificadora, né, que tem os produtos confeitados e doces, etc. Ela tem mais dificuldade de dizer não, porque é uma questão celular, ela precisa, ela quer se nutrir, o corpo quer se nutrir. Então, isso seria o estopim, né? Agora, o que que isso vai resultar? Vai resultar em uma explosão de diabetes. Nós temos hoje, como nunca tivemos, crianças com diabetes. Uma em cada três crianças, né, tem consequências até cognitivas hoje, e estão conseguindo mensurar isso também, quer dizer, a cognição, a capacidade de assimilar conhecimento, né, o raciocínio dessa criança está sendo afetado na medida em que ela está tomando um refrigerante, que poderia ser lá uma vez por mês, mas ela está tomando todo dia, aí ela está comendo lácteos, né? Ah, um iogurte faz bem, mas aquele iogurte tem conservantes, tem corantes, né? Então é por aí afora. É assim que você começa a estragar a saúde da criança. E os adultos estão tendo N tipos de problemas. Na medida em que você está mal nutrido, é a porta aberta para uma série de doenças, não somente aquelas conhecidas, né? As doenças coronárias. A consequência da própria diabetes, que por si só já é um horror, o investimento que a pessoa tem que fazer. Hoje, as pessoas que têm excesso de peso têm as alternativas aí das canetas que vão diminuir a ansiedade dela por comida. Mas quanto custa esse tratamento? Será que todo mundo pode ter acesso? Ainda não. Agora, quanto vai custar para o Estado fornecer isso? Caríssimo. E quando você vai ver lá atrás da cortina, quem está investindo para você ter uma má alimentação com aquilo que a gente tem hoje empacotado no supermercado, são os mesmos fundos internacionais que também bancam a pesquisa para ter essas canetas e vender essas canetas caras. Então, nós somos um joguete na mão do comércio internacional. E o que que a gente pode fazer? O Brasil tem a grande virtude de ter alimentação barata. Imagine quem tem a alimentação baseada em carnes, né? Como a Argentina. Tem maior dificuldade. Por quê? Porque ela vai ter que diminuir o consumo de carne, e a carne é cara. E vai ter que colocar isso na história dela, criar essa ligação com os pulses, lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Nós já temos. A grande maioria dos brasileiros, mais de 60%, ainda consome 5 vezes por semana. Mas eu e você não consumimos feijão porque faz bem para a saúde. Nós consumimos porque faz parte. É uma questão afetiva, que a gente tem uma ligação afetiva com esse alimento. Então, tudo isso pode ser colocado na mesa, né, e ser discutido, e a partir daí a gente ter ações a serem tomadas, não esperando que venha um milagre de cima para baixo do governo, dos ministérios, que tem outros desafios que a gente nem vai entrar na discussão. Nós, da sociedade organizada, temos que meter a mão nisso e mudar o rumo dessa história.
Marcelo, fale um pouco mais também, já que até aqui falamos da questão da relação de consumo, mas acho que é muito importante posicionar também os reflexos dessa redução de consumo na produção de feijão. Para os produtores, qual é o reflexo disso?
O feijão sempre foi uma receita importante para o produtor, mas mais do que uma receita, ele entra na fugiu o termo agora aqui, mas na sequência de plantios que ele faz. Então ele planeja plantar milho, depois ele planeja plantar feijão. Por que que ele planta o feijão? Porque o feijão pega o nitrogênio do ar e fixa no solo. Então, o feijão é a produção de proteína com menor impacto ambiental. Nada é mais economicamente viável e sustentável do que a produção de feijão, lentilha, ervilha e grão de bico, que é chamado de pulse. Para nós somos especialistas, o nosso produtor é especialista em produzir feijão, sabe produzir muito bem. A nossa pesquisa trabalhou durante 60 anos para chegar nesse ponto e entregar para o produtor e para o consumidor a viabilidade do feijão. Então, o feijão faz parte disso, no aspecto de sustentabilidade. No aspecto econômico, você tem na soja e no milho a margem do produtor decidida por uma multinacional. A multinacional tem o produtor de soja e de milho como um produtor integrado de carnes, né? Integrado de carnes entrega a ração, entrega lá o pintinho, né? Ou o leitão, e aí ele vai cuidar daquilo. Quando você tem o feijão dentro da agricultura, é a única possibilidade que o produtor tem de ter uma cultura com um aspecto de volume interessante e que permite que ele tenha a margem do mercado. Se tem pouco feijão, ele vai ganhar mais. Se tem menos, se tem muito feijão, ele vai ganhar menos. Mas é ele que faz a gestão. Ele vende na hora que quiser, ele planta quando quer, a variedade que ele quer. Então, essa liberdade, que não é vigiada por uma multinacional, é fundamental. É a liberdade de decidir o que quer produzir. Então, se a gente diminui o consumo do feijão, esse produtor vai ser afetado. Nós temos pequenos produtores envolvidos e que a existência dele naquela região depende de ter o consumo de feijão. Então, o que, que ele vai ter que buscar? Ou ele vai ter que parar de produzir feijão, ou nós vamos ter que buscar mais ainda mercado internacional. Hoje, o mercado internacional para o setor do feijão é o plano B. Plano A é alimentar o brasileiro. Sobrou, nós vamos ofertar no mercado internacional. E nós não queremos que a exportação seja o nosso plano A e vender aqui o que não exportar. É o contrário, né? Foi para isso que nós buscamos nos especializar, é para isso que existe o IBRAF, completa 20 anos no ano que vem, que é para ajudar a pensar nisso, em manter a saúde do brasileiro e manter o produtor também em condições de continuar investindo na formação dos seus filhos, na melhora do seu conforto lá no interior onde ele está, né? E é o feijão que permite que isso aconteça.
Bom, Marcelo, finalizamos então a nossa entrevista devido ao nosso tempo também, mas esperamos também que todo esse conteúdo, todo esse conhecimento, toda essa reflexão sobre a produção do feijão e posteriormente consumo, tudo isso também seja trazido aqui para o Pulse Day, que acontece no dia 11, abre aqui no dia 11, programação envolvendo a Univel, e que certamente a comunidade, os produtores, enfim, possam se inteirar um pouco mais dessa realidade, desse panorama, e valorizar, porque o feijão realmente desempenha um papel nutricional importantíssimo dentro não só da cadeia produtiva, mas também da alimentação. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Foi um prazer, nos veremos aí na semana que vem.